Irmão.
Pois é, deixa eu trazer só mais uma vez o Roberto Mota, porque há muitas leituras em relação à possibilidade da família Bolsonaro encontrar o caminho e retomar aquela força rumo à vitória. Eu sei que pode parecer um chavão e frase de efeito de publicitário, mas Mota, só para a gente finalizar essa reflexão sobre a família Bolsonaro e os desafios para as eleições, diante de tantas notícias que acabam atrapalhando o que um comentarista político acaba trazendo diariamente para o seu público, o que é preciso considerar em relação a esse processo eleitoral? Há muitas indefinições e dúvidas sobre o que irá acontecer, inclusive na semana que vem, no mês que vem.
É o que nós vemos ao nosso redor, Caniato, todo dia, é um panorama absolutamente excepcional. Nós estamos aceitando como normais coisas que há poucos anos atrás seriam classificadas como características de um estado de exceção. É isso que nós estamos vendo. Eu acabei de dar um exemplo aqui, um exemplo pequeno. Não existem restrições para visitas em presos do sistema penitenciário, exceto para Jair Bolsonaro. Para Jair Bolsonaro, fulano pode, ciclano não pode, a visita pode hoje, amanhã não pode. No sistema prisional brasileiro não existe isso. Se, o dia de visita é quinta-feira, você vai lá e qualquer que seja a pessoa, ela tem o direito a ser visitada. A gente vê o tratamento que está sendo dado a Eduardo Bolsonaro. É um tratamento que muitos chefes de facção não têm aqui no Brasil. É grande o número de brasileiros que tiveram que sair do Brasil porque acharam que a situação aqui estava insustentável. Eduardo Bolsonaro é apenas um deles. Eu sempre conto aqui o caso dos empresários cariocas, de um grupo de WhatsApp, que tiveram a polícia na sua casa de manhã, fazendo uma operação de busca e apreensão, apreendendo computadores, celulares, congelando contas bancárias de empresários. Ficaram por meses com a conta das suas empresas congeladas. Os nomes saíram na mídia, como se fossem criminosos. Qual foi o crime deles? Colocaram um emoji num grupo de WhatsApp, fazer um comentário considerado inapropriado em um grupo de WhatsApp. E agora a gente vê uma coisa parecida. Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, dá uma declaração imediatamente a repercussões judiciais. Isso é censura. Isso é coibição da liberdade de expressão. Como é que, diante deste panorama, a gente quer esperar que as pessoas se comportem de uma forma normal? É lógico que a família Bolsonaro está sob uma enorme pressão. É lógico, Jair Bolsonaro está preso por uma tentativa de golpe de Estado que não aconteceu antes. Ele teve os seus direitos políticos cassados por causa de uma reunião. Como é que alguém pode achar normal que o seu pai tenha perdido os direitos políticos e esteja preso numa circunstância como essa? O que que se faz diante de um cenário como esse? Você coloca a esperança em alguma mudança em um determinado momento no futuro. Essa esperança hoje, e aí a gente pode julgar se essa esperança está correta ou não, mas essa esperança hoje está no resultado das próximas eleições. Flávio Bolsonaro é candidato em uma situação de enorme insegurança. Ninguém sabe se amanhã pode acontecer alguma coisa que mude esse cenário político. Então, eu acho que as pessoas que fazem críticas à família Bolsonaro deveriam se colocar no lugar delas e imaginar se fosse a família delas o alvo dessa perseguição. Eu gostaria que os juristas que acham normal as coisas que estão acontecendo hoje no Brasil entrassem numa máquina do tempo para 5 anos atrás, para ver se eles achariam normal o que está acontecendo. Então, a gente tem que levar em consideração todo esse contexto. O Brasil precisa encontrar o caminho da normalidade. E a única luz que existe hoje no fim do túnel é a próxima eleição. Então, é com esse olhar que a Eu acho que a gente tem que examinar tudo o que está acontecendo no Brasil hoje.
Pois é, seguimos aqui em Os Pingos nos Is com as principais notícias do dia, sempre contando com a análise dos nossos comentaristas. E tem um outro destaque, muitos fazem a seguinte leitura, que seria uma espécie de vingança. Então, para tentar vingar entre aspas, a prisão domiciliar concedida a Jair Bolsonaro, integrantes da base aliada do governo Lula protocolaram no judiciário um HC, um habeas corpus coletivo, para que todos os presos do país que estejam em condições iguais ou parecidas ao do ex-presidente também tenham o mesmo direito. O pedido, no entanto, pode libertar suspeitos ou condenados por delitos como estupro, assassinato e líderes de organizações criminosas por ter caráter geral. Nesse documento, os aliados de Lula apontam seletividade nos critérios adotados pelo ministro e alegam uma crise constitucional do sistema carcerário brasileiro para defender a soltura dos criminosos em situação similar ou parecida. Começar essa rodada com o Nelson Kobayashi, analisar os detalhes dessa notícia. Koba, primeiro, o que acha dessa tentativa ou estratégia? Muitos leem como uma estratégia. Tecnicamente faz sentido esse pedido?
Olha, Caniato, se a gente pegar os livros mais antigos, as decisões mais antigas da Suprema Corte, não faria sentido. Por quê? Porque eles impetraram um habeas corpus. E para se impetrar um habeas corpus, tem que ter um ato de legalidade. Tem que ter uma pessoa a ser beneficiada, é chamada de paciente em um habeas corpus, né? Tem que ter uma autoridade coatora, pode ser um delegado, um juiz, um ministro, um desembargador, quem quer que seja. E nesse caso, como é um habeas corpus coletivo, é um habeas corpus para favorecer genericamente qualquer pessoa na mesma situação contra qualquer juiz, desembargador, ministro do STJ ou qualquer autoridade policial. Inclusive, se você pega a peça desse habeas corpus impetrado, está lá justamente essas autoridades todas, todos os juízes do Brasil, toda a magistratura do Brasil, a favor de qualquer pessoa nessa situação. Teoricamente, de acordo com o que a gente tinha antigamente, seria uma ação para nascer e morrer na mesma hora, já seria arquivada. Só que recentemente, em razão do ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal e da ampliação, né, de se aceitar muitos outros pedidos diferentes, diferentões e etc., o Supremo começou a admitir essa possibilidade do habeas corpus coletivo, mesmo que não seja para uma pessoa específica ou contra um ato de uma autoridade específica, para conceder direitos. Foi assim, por exemplo, naquele habeas corpus coletivo em que se decidiu que mulheres que tenham filhos pequenos ou que estejam gestantes precisam estar em prisão domiciliar. Também foi um habeas corpus sem alguém a ser beneficiado especificamente e contra todo o sistema judiciário sem uma autoridade coatora em específico. Então o Supremo abriu uma janela de oportunidade para que essa ação seja aceita. No mérito, no teor dela, tem uma diferença. Por quê? Porque não existe meia grávida, não existe meia mãe, né? Ou se é ou não é um critério objetivo. Mas como é que você vai aferir a gravidade da doença genericamente de um sistema carcerário que tem 900 mil presos? Não tem como. Então, talvez por isso esse habeas corpus não seja admitido, porque por falta de condições de se colocar todo mundo que seria beneficiado no mesmo bolo, na mesma prateleira. Cada uma dessas pessoas vai precisar de um laudo pericial em específico e subjetivamente o médico vai dizer se aquela doença é grave o suficiente ou não para uma prisão domiciliar. Então, tem essa diferença. Mas pode ser que sim, que haja a admissão desse habeas corpus e que haja, portanto, uma decisão que favoreça todas as pessoas maiores de 70 anos que estejam com doença grave. Precisaria de um habeas corpus coletivo? Não, porque qualquer pessoa maior de 70 anos com doença grave já pode pedir ao judiciário uma prisão domiciliar. Aliás, a existência desse habeas corpus impetrado pelos parlamentares do PT é um atestado de maus serviços prestados pela própria Defensoria Pública, se a gente for ver bem. Porque se todo preso tem a seu dispor um defensor público, no mínimo, ainda que seja uma pessoa pobre, sem condições de acesso, sem patrimônio, por que precisa um parlamentar entrar com esse habeas corpus coletivo? Se todos teriam já esse direito individualmente de levar o seu pleito ao judiciário. É uma questão que, teoricamente, não faria sentido. Mas diante do ativismo judicial que a gente tem no nosso Supremo e da porta que se abriu com outros precedentes, como no caso das mães e grávidas que eu citei há pouco, pode ser que isso vá para frente.
Pois é, passar para o Cristiano Beraldo. Agora, Beraldo, para além dessa avaliação técnica muito bem feita pelo Nelson Kobayashi, já dá para identificar a construção de uma narrativa, né? Uma narrativa por muitos da esquerda. Ah, que houve algum benefício concedido a Jair Bolsonaro, que a regra não estaria sendo respeitada, que a justiça ou o Supremo estaria cedendo a pressões. Me lembro que teve um drone que conseguiu fazer uma imagem de Jair Bolsonaro assim que chegou à sua casa com a sua esposa e ali interagindo com os cães da casa, né? E muitas mensagens e até pessoas ligadas ao atual governo questionando: poxa, mas não estava doente, não estava mal, como é que ele está ali interagindo com os cães? Você não acha que pode? Tem esse elemento político, né? A construção da retórica contra a justiça e contra Bolsonaro.
Pois é, Caneto, mas a retórica que se constrói a partir deste ato da esquerda brasileira é a constatação de que eles estão sempre atuando em desfavor do Brasil e do povo brasileiro. Porque se houvesse uma indignação por parte dos membros da esquerda brasileira com o fato de ter sido concedida a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, eles, sobretudo que são parlamentares, que teriam a responsabilidade de elaborar e propor e aprovar leis que valham para a sociedade brasileira, eles poderiam até propor alguma mudança de legislação que impedisse a condição que levou Jair Bolsonaro à prisão domiciliar. Mas ao invés de fazerem o trabalho deles, eles se reúnem para acionar o judiciário para libertar bandidos. Que, aliás, é uma pauta que tem estado sempre em voga no atual governo. Lembro sempre da visita paga com dinheiro público de representantes de facção criminosa que foram fazer audiência no Ministério da Justiça. Portanto, Caneato, esse tipo de ação demonstra a mediocridade, a disfarçatez, a falta de compromisso com o Brasil. E acho ótimo que essas coisas aconteçam no ano eleitoral, porque assim a população tem a oportunidade de constatar essas coisas e fazer a escolha que acharem mais prudente agora nas próximas eleições.
Pois é, os nossos comentaristas analisam a leitura de muitos governistas, né, integrantes do governo ou mesmo figuras ligadas à administração federal, que entendem que a prisão domiciliar poderia ser concedida a outros presos, inclusive condenados por crimes muito graves. Chamar o Roberto Mota para analisar essa notícia e também essa possibilidade, há alguns aspectos desse destaque que nós podemos tratar aqui, né, Mota?
Muitos, muitos. Eu acho que, nesse caso, Jair Bolsonaro é apenas figurante, é apenas um pretexto. A pergunta é: o que nós podemos fazer hoje para colocar criminosos na rua? E o caso mais clássico dessa obsessão foi o que aconteceu na pandemia.